Glória a Deus, aplaude forte, Jesus é. Aleluia. Coisa boa. Obrigado, querido. Meu Deus. Quem aqui está pronto para o nosso espetáculo, A Origem? Se tem alguém aqui que não fez a inscrição, vou te dar uma notícia. Não tem mais vaga. Diga assim, eu não tenho pena. Alguém tem pena de quem não fez a inscrição? Se você está vindo pela primeira vez aqui, não sabia de nada, nós vamos dar um jeitinho de colocar. Agora, se você já veio aqui a segunda vez, perdeu. Simplesmente a gente contou com um público até maior, porque a gente sabe que tem uma faltinha. Você que sempre falta nos eventos, falte, tá? Porque a gente está contando com a tua falta. A gente está contando que tu falte novamente. A gente deu uma beiradinha, uma gordurinha ali, e vamos ter 2.300 pessoas circulando nesses dois dias aqui. Então assim, irmão, chega cedo para pegar lugar. O pessoal da comunidade Famílias Fortes vai entrar primeiro. Quem está dentro da comunidade vai ter um acesso aí, né? Até para honrar esse pessoal que já está na comunidade. Se você não está, entre correndo. Toda semana, pense em conteúdo exclusivo que a gente está colocando dentro da comunidade para você crescer e desenvolver. Então, essa semana também começa a nossa Operação Natal. Ah, que fraco os troços. Dá nem vontade de fazer. Dá nem vontade de sujar a cozinha. A partir de amanhã, nós começamos 6 lives. A partir das 20 horas, nosso canal do YouTube, Nações TV, onde a gente vai estar lá contando histórias de Natal, mas também produzindo biscoito de Natal. E a primeira família a passar vergonha é a minha. Tá, então amanhã, 20 horas, a gente vai estar lá pronto, eu, Cris, Arthur e Anne, tá? E vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ter muitas histórias boas lá que a gente vai contar. Pensa num tempo gostoso. Reclina tua cabeça aí por um instante. Vamos orar. Papai, fala conosco nessa noite, traz vida à tua palavra, que possamos sair daqui, Senhor Deus, transformados, que a tua palavra continue sendo o que ela é, cortante, que ela continue separando, Deus, aquilo que é emocional daquilo que é espiritual, que a nossa fé, Senhor Deus, seja completamente racional, que possamos entender daquilo que vivemos, que possamos entender de onde saímos e para onde estamos indo, que a tua palavra traga vida para os meus dias. E que a partir, Senhor Deus, de hoje, tudo seja melhor. Nós somos gratos a Ti. Repreendo todo espírito de dispersão. E que agora pensamentos e mentes estejam completamente cativos a Ti, Senhor. Tenha liberdade, Espírito Santo, para conduzir aqui nessa noite a Tua vontade, para tocar em corações e transformar realidades. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Nós estamos aqui nessa série de novembro, falando sobre mentes criativas, mas hoje é um domingo especial. Hoje é um domingo onde nós estamos celebrando, em virtude de ter acontecido agora na última semana, no dia 23, o Dia de Ações de Graças. Ainda não é um dia tão forte no Brasil, mas eu acho que o cristão precisa fortalecer isso. A gente importa muita coisa da cultura americana e muita porcaria também junto disso. Então está na hora da gente importar esse dia que eles comemoram lá com tanta... É a principal festa da cultura americana, o Thanksgiving, um dia de ações de graças. E quem sabe a gente começa a fazer isso de verdade. E nós vamos nos mobilizar como igreja também. Teve uma live já da família, né? Da pastora Amanda, pastor Ramon, a Laura, fizeram uma live no dia de ações de graças, foi muito bom. E vamos perpetuar aquilo que é bom, sabe? Vamos fazer aquilo que traz vida, que traz uma mensagem do Evangelho de verdade. Então hoje nós estamos aqui num domingo de ações de graças. E esse tema, que é o tema da ministração, ações de graça, é um tema que no meu coração isso salta muito forte, sabe? É você voltar e olhar para trás, porque quem sabe de onde saiu, não se orgulha de onde está. Quem sabe de onde saiu, querido, reconhece quem o tirou. A gente reconhece, sabe, quem nos conduz até aqui, quem vai nos conduzir até lá. Agora, quando a gente se esquece de onde foi o ponto de partida, e geralmente quem esquece, é quem não tem um coração grato. A palavra gratidão é derivada do latim gratus, que pode ser também traduzida como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graça, bênção e dádiva. É uma dádiva dos céus, é um presente de Deus. Agradecer é um movimento dos céus. A gratidão é um fluir dos céus. E só quem tem um coração grato entende que não é do homem. Porque o homem, ele tem um coração mau. O homem, ele não tem um coração grato. Ele tem um coração que precisa o tempo inteiro buscar satisfação. Ele precisa o tempo inteiro, sabe, receber um elogio. Ele precisa o tempo inteiro ser ensoberbecido. Nós temos uma natureza má. Agora, a graça é uma das virtudes do céu. Então, quando eu vivo, sabe, no movimento de gratidão, eu estou seguindo um fluir de Deus. E é tão importante a gente entender isso, para a gente viver uma vida espiritual aqui nesses dias. Agradecer é permitir acontecer de novo. Quando você agradece, você cria um fluxo ao teu redor, permitindo com que aquilo que é bom aconteça de novo. Permitindo com que aquilo que um dia te fez feliz volte a acontecer. Então a gratidão, ela possibilita que você venha viver outras coisas ainda melhores do que você já viveu. E ao contrário disso, a ingratidão bloqueia. Você só agradece quem você reconhece. Uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece quem plantou a semente. Uma pessoa grata é uma pessoa que reconhece quem plantou a semente. Mas a gente só agradece quando a gente reconhece. Quando eu paro para pensar nesses temas de reconhecimento, de gratidão, um dia como esse, que nós estamos falando aqui de ações de graças, e obviamente que esse dia não fica apenas na ordem cronológica do tempo, que não seja apenas o dia 23 de novembro, mas que todos os dias nós possamos acordar e ter um pensamento de gratidão. E lembrar de onde saímos. E lembrar do tempo de vale. Porque às vezes nós estamos já num tempo de monte, nós estamos num tempo de bênção. Mas a gente se esquece do tempo do vale. E essa época do ano, para mim, Natal, final de ano, isso tudo remete a lembranças do passado. Me faz lembrar de onde eu saí. E me fazer lembrar de onde eu saí me faz pensar o tempo inteiro de quem me tirou. Quem estendeu a mão e me tirou do lugar onde eu estava. Quem me escolheu no ventre da minha mãe, assim como o profeta Jeremias disse. E lá dentro já me designou para um objetivo que não era o meu, era o dele. Me comissionou, me escolheu, me chamou, me equipou e me disparou para uma nova realidade. E quando a gente começa a pensar nisso, muitas histórias vêm no meu coração, sabe? Eu me lembro da minha casa, pai, mãe, irmãos, Natal, árvore de Natal, pisca-pisca, presépio. Eu vou para o passado e começo a visitar meu passado e começo a agradecer, porque não poderia ser outra coisa senão Deus. E eu entendendo aquilo que Deus permitiu que eu vivesse, eu consigo entender o que Deus está permitindo que eu viva também agora. Porque quando você não faz essa reflexão do que você viveu e do que você está vivendo, você não percebe Deus. Mas quando eu vou para o meu passado e lembro que a gente sempre teve uma infância incrível, mas a gente sofreu demais. Eu tive junto com os meus irmãos, e até hoje nós somos muito amigos, somos muito ligados. Eu sou o mais novo, mas somos pertinho, 2 em 2 anos. O mais velho é 4 anos, só mais novo que eu. Então a gente sempre viveu as mesmas histórias, os mesmos sonhos. A gente dividia até os mesmos presentes. Essa é a parte ruim do troço. E é óbvio que o caçula não via nada. E eu me lembro que uma vez, a minha mãe, ela celebrava o Natal e sempre tinha muito prazer. E ela reunia, não importa quanto que tinha no bolso, tinha Natal. Não importa o valor do presente, tinha presente. Não importa o tamanho do bolo e se tinha bolo, mas tinha celebração de aniversário. Então, quando eu vou buscar isso no passado, aquilo que Deus me dá no presente, faz entender que foi Ele que me deu, não fui eu que conquistei. Eu só fui um instrumento na mão dele. Então, quando eu visito o meu passado, eu percebo que eu só posso ser grato. E uma pessoa grata, ela abre portas. Uma pessoa ingrata, ela bloqueia tudo. Uma pessoa ingrata, ela não tem paz. Uma pessoa ingrata, ela precisa de mudar ambientes o tempo inteiro, porque ela vai bloqueando os relacionamentos. Então ela precisa estar o tempo inteiro migrando de lugar, de pessoas, de ambientes sociais, porque ela bloqueia ambientes e precisa procurar um novo ambiente. Isso se chama ingratidão. É não reconhecer da onde você saiu. É não reconhecer quem plantou a semente. Quando eu me vejo aqui em cima, eu vejo Deus, mas eu vejo um pai e uma mãe. Eu vejo meus irmãos, eu vejo o amor, eu vejo o cuidado. Quando eu conto as minhas histórias, às vezes para os meus filhos, e a Cris já está cansada de ouvir, e algumas pessoas mais íntimas, quando Deus me deu essa palavra, eu vim hoje de manhã pregar, e eu sempre venho com o texto, e obviamente com algo que eu penso, as frases que já estão prontas, mas eu não tinha ideia de contar nada. Mas aí começou um fluir do Espírito. E para que você entenda o que é gratidão, algumas histórias fazem sentido. E eu não tenho como não ser grato e olhar para a cruz de Cristo e falar: Senhor, eu quero te servir com toda a minha vida para sempre. Quando eu olho de onde eu saí e o que o Senhor permitiu de eu sair de um ambiente e chegar em outro ambiente e ver uma realidade completamente diferente. Sabe, queridos, a gente chegou de São Paulo e chegou sem Erenbeira, em Criciúma. E quando a gente veio para cá, a gente estreou o Ulhacap ali na Próspera. Quem conhece o Ulhacap na Próspera? Meu irmão, no tempo que eu morava lá, era um baita condomínio. Hoje já fazem 40 anos, mas está lá. Eu vou lá, os meus filhos eu já levei para conhecer. Eu falava assim: o pai morava aqui e tal, olha lá. Eu fui muito feliz, né, naquele apartamento. Fui muito feliz. Só que dentro dessa felicidade aconteceram muitas coisas. Dentro dessa felicidade, eu lembro que eu acordei um dia e minha mãe estava nervosa dentro de casa, agitada. E a gente levantou, e essa história ela tem no mínimo 40 anos. E aí eu vi aquele agito inteiro nos prédios. E eu vi caminhão, vi carro de polícia. E de repente eu olho e vi um homem com folhas na mão. E sem saber, depois eu tomei consciência do que era aquilo. Mas algumas famílias estavam sendo despejadas por falta de pagamento. E a nossa era uma dessas famílias. Eu era uma criança, 7, 8 anos, 9, não percebi. Mas a aflição da minha mãe eu lembro até hoje. Os móveis sendo colocados num caminhão, indo para a prefeitura. A gente tendo que desocupar o apartamento e a gente foi morar de favor no apartamento perto. A gente viveu realidade. E a gente ficou nesse apartamento um tempo, até depois conseguir alugar um outro apartamento. O meu pai trabalhando, vigia noturno. As primeiras pizzas que eu comi depois de muitos anos. Mas eu comia a pizza que meu pai trazia. Porque ele era guarda noturno de um prédio. E naquele prédio morava um dono de uma pizzaria. E ele ganhava os pedaços que sobrava, de repente da noite, levava e a gente comia. It's ok, tudo bem. E meu pai chegava feliz, a gente sentava ao redor da mesa e comia aquela pizza. E quando eu lembro de tudo isso, eu lembro que Deus me tirou, Deus me fez passar por tantas circunstâncias para que eu entenda que nada que Ele me dá hoje vai ser suficiente para me perder a essência dEle. Eu não posso deixar de agradecer o Deus que transformou a minha vida por completo, que me fez passar pelos vales e me fez entender o que é um vale. Ele me fez entender o que é ter dificuldade. E não tem problema e nem pecado em passar dificuldade. É uma escola. E nós passamos por todas elas felizes e unidos. Muito Natal a gente passou com o básico, mas felizes. Tinha a caixa de bombom debaixo da árvore, mas a gente fingia que não sabia o que era e abria e ficava feliz da vida. A gente era grato por tudo que acontecia. A gente era feliz. O tempo foi mudando, foi passando. E eu penso no meu pai e na minha mãe. Meu pai já partiu, minha mãe está conosco ainda. E a gente começou a crescer e nós olhávamos uns entre irmãos e falávamos, nós precisamos fazer, nós precisamos honrar os nossos pais, nós precisamos cuidar deles, nós precisamos fazer com que eles vivam uma realidade. E eles pagaram todo o preço para dar estudo para nós. Nós três estudávamos no São Bento. O meu pai era guarda noturno e minha mãe trabalhava no chão de fábrica, numa empresa, numa indústria. Nós três estudávamos lá. Eu olhava para o meu pai e eu via um Superman. Eu olhava para minha mãe e via uma guerreira. E eu celebrava ela todos os dias. O meu pai, ao invés de dormir, na hora do lanche, na escola, não tem como não agradecer. Não tem como não ser grato. Não tem como não amar a Jesus e amar aquilo que Ele ama. Não tem como. Ele trabalhava à noite, ele acordava, ele nem dormia. Ele dava um jeito, porque a gente saía de casa sem lanche. Mas ele dava um jeito de aparecer na escola, no recreio. E aparecia lá com uma caixa de papelão cheia de salgado. A gente tinha até vergonha de chegar perto dele. Mas ele vinha feliz da vida. É impossível não agradecer a Deus. Olhando para trás e vendo tudo que Deus faz. Eu estou falando de um pai natural, que errou, que falhou. E de repente depois eu conheço a Deus, que não falha, que não erra, que ama, que protege, que guarda. Mas Deus me mostra através da figura do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, como eu tenho que ser grato, como eu preciso criar ambiente de gratidão, como eu preciso voltar e lembrar. Como uma casa, um carro, um tênis, uma camisa não pode me ter. Eu posso tê-los. Mas essas coisas não podem me ter, não podem ganhar o meu coração. Tem que ser um objeto de uso e desuso, mas não pode ganhar meu coração. Então é por isso que eu aprendi a amar gente, a amar pessoas. Porque eu fui ensinado assim. Eu fui ensinado a multiplicar aquilo que está nas minhas mãos. Eu fui ensinado a dividir aquilo que pode até não sobrar. Eu fui ensinado a ser grato no pouco. A ser grato no pouco. E às vezes eu vejo as pessoas que não ofertam, não dizimam, não primiciam, porque teologicamente não concordam. Querido, eu quero dizer para você, eu tenho pena de você, porque não existe nada menor nesse mundo do que o dinheiro. Se você não consegue entregar dinheiro no altar, você nunca vai entregar o seu coração e a sua vida. Nunca. Se você não consegue honrar pessoas, porque você quer construir a tua fortuna, você nunca vai entender Jesus. Você nunca vai entender o reino dos céus. Você nunca vai entender o coração de um pai. Hoje eu sou pai e penso, eu faria o mesmo pelos meus filhos. Deus forjou meu caráter. E eu sou uma pessoa grata, e eu lembro de quem esteve comigo e de quem está comigo. Eu lembro de quem cuidou de mim nos piores momentos. Eu lembro da mulher que nos abrigou no apartamento dela. Até hoje, eu lembro dela. Eu lembro dela ter aberto a porta e a gente morou uma família inteira dentro de um quarto por um tempo. Eu lembro disso. Eu lembro. Eu sei quem são os homens que abençoavam meu pai no trabalho dele. Eu lembro e sei até hoje quem são. Existe algo escondido atrás da gratidão que só uma pessoa grata sabe o que é. Eu sou muito agradecido a Deus por tudo que tenho e vivo. Às vezes eu paro e olho para minha casa, olho para minha família e penso, Deus, só Tu poderias me dar. Só o Senhor poderia me dar. E quando eu crio esse diagnóstico, querido, eu estou dizendo, Deus, a minha esposa sabe, a gente foi morar numa casa nova, linda, sonhada há muito tempo, mas eu falei, se Deus quiser diferente, é dele. Se Deus quiser que a gente se mova de outra forma, que não seja estar aqui, é só Ele falar. Isso nunca vai me ter. Uma pessoa grata é uma pessoa sensível à voz de Deus. Uma pessoa grata é uma pessoa que é surpreendida pelos céus o tempo inteiro. Uma pessoa grata, querido, recebe um abraço e você pergunta por quê. A pessoa olha para você e diz, eu só queria te abraçar. Uma pessoa grata recebe um presente de alguém, mas não é teu aniversário. É porque você deixa portas abertas em todos os lugares que você passa. E o contrário disso, uma pessoa ingrata, portas fechadas em todos os lugares. Não tem sorriso, não tem abraço, não tem lembrança, não tem nada. Deus quer trazer lembranças para você. Deus quer fazer você visitar o teu passado e buscar lembranças. Deus quer gerar em você um coração grato, agradecido. Não existe amnésia em ambientes de gratidão, querido. Não existe. Esquecer da origem é maldizer o futuro. Quando você se esquece de onde você saiu, você está maldizendo para onde você vai. Eu não esqueço das minhas origens, eu não esqueço de quem me amou, eu não esqueço de quem me recebeu. Eu não me esqueço que no ano 2000 eu cheguei nessa casa, fui amado, protegido, cuidado. Eu não me esqueço. Eu não esqueço na figura dos líderes que me amaram, que me abraçaram, que me ensinaram. Eu não esqueço dos professores das escolas de teologia, desde os mais ríspidos, conhecidos por alguns antigos, até os mais felizinhos. Eu não esqueço do sogro e da sogra que pastorearam essa casa e que me discipularam na minha fé. Eu não esqueço dos meus cunhados, principalmente por causa da idade, o Ramon, que virou um amigo, irmão, e que me amou, me abraçou, e que até hoje ama, abraça, e nós temos uma família linda. Eu não esqueço de cada jovem que cuidou de mim nos dias mais difíceis da minha vida, na temporada nova. Um deles está aí sentado, de manhã estava servindo no estacionamento, o Rael, cadê ele? Eu vi ele aqui, o Rael. Estava de manhã no estacionamento, sempre que eu passo por ele eu lembro. E sou grato a Deus e sou grato a ele. Porque no pior momento da minha vida, aqui na igreja, ele passava lá no meu apartamento. Eu descia, subia na garupa dele, a gente ia orar no meio do mato, 3-4 horas. E ele só falava assim, negão, me chama a hora que tu precisar. Eu não me esqueço. Não tem amnésia. Num coração grato não tem amnésia. Você precisa se lembrar de quem fez parte do começo. Você precisa se lembrar, querido, de ser fiel no pouco. Porque você nunca vai experimentar o muito sem a fidelidade do pouco. Você que tem um discurso que diz, quando eu tiver tempo, eu vou servir ao Senhor, você nunca vai ter tempo, porque você não está sendo fiel na escassez. Você que diz que vai ofertar e dizimar e vai entregar muito no altar, quando você tiver muito, você nunca vai chegar no muito, não pelas mãos do Senhor. Porque você só vai chegar no muito se você for fiel no pouco. Esse movimento de graça, esse movimento de gratidão, é um movimento contínuo e acelerado. É você entender que Deus é que está fazendo. É você entender que Deus é que está se movendo através de você. É você olhar para as pessoas e pensar assim, como que eu posso ajudar o Jed? Às vezes eu fico batendo cabeça e pensando, como que eu vou aconselhar aquele fulano para que ele cresça na vida dele profissional? Será que ele não enxerga que ele está fazendo tudo errado? Será que ele não percebe que ele poderia fazer um negócio para o lado e dar certo? A gratidão, ela te libera para viver pelo outro. A gratidão, ela te libera a amar o próximo sem ter motivo. Nós estamos o tempo inteiro procurando motivos. Por que que eu tenho que gostar de você? Por que que eu tenho que te amar? Por que que eu tenho que te respeitar? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Ponto. Mas quando você visita o passado e você lembra quem você era, o que você viveu, as realidades que você passou, você percebe, nossa, Deus me... Por que que Deus me tratou tanto? Sabe por que que Deus me levou para um vale de viver tantas coisas? E quando eu conto coisas da minha história, querido, não tem nenhuma dor. Eu me emociono por lembrar, mas não tem nenhuma dor, não tem nenhuma fragmentação, nada. Porque eu entendo perfeitamente que eu tinha que passar por aquilo para que Deus pudesse me levar a outros lugares. Para que Deus tivesse o meu coração por completo para Ele. Para que Deus hoje tivesse completo o meu coração. E todas as coisas que Ele coloca na minha mão, Ele sabe que Ele pode pedir a hora que Ele quiser. É diferente demais. É diferente demais. Em Salmos 100, Davi está falando algo aqui que traz uma construção de como nós temos que viver a nossa vida de gratidão. E diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Dê-lhe graças e louvem o seu nome. Pois o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Sabe, esses salmos enchem o coração e nós pegamos Davi e vamos do 100, 105, 106, 107. Falam em render graças, falam em entrar em ações de graças. Fala da mudança do povo que estava exilado no Egito, depois é liberto. Fala a respeito de quem Deus é, mas nesse em especial, ele menciona quatro pontos que eu quero falar com você nessa noite. O primeiro deles é: aclame o Senhor. Aclamem o Senhor. Aclamem. Reconheçam quem Ele é. Se prostrem. Se rendam. Um dos movimentos de gratidão é o movimento de se prostrar. É o movimento de honrá-lo. Eu tenho que honrar a Deus com a minha vida. Então, quando eu vejo a história e vejo como, da onde Deus me tirou, e não é sobre uma vida de escassez. Isso é uma coisa que a gente sente na carne e treina muito a gente. Sentir na carne treina muito a gente. Mas eu me lembro que o Senhor me tirou da lama do pecado. Eu estava morto. E Ele me ressuscita através da cruz de Cristo. Ele envia o Seu Filho para morrer por mim. Então eu honro todos os dias com a minha vida. Eu honro todos os dias com o meu tempo. Eu honro todos os dias com as minhas finanças. Eu honro todos os dias o colocando como prioridade na minha vida. Eu aclamo como Senhor da minha vida. Eu aclamo como Senhor da minha história. Aclamem ao Senhor. São movimentos que precisamos ter. Um coração grato, ele está sempre apontado para o lugar, querido, que você precisa reverenciar. Está sempre apontado para aquele que te mantém de pé. Aclame ao Senhor. Davi fala: sirva o Senhor com alegria. Servir é perpetuar o que ele começou. Sirva o Senhor com alegria. Servir é perpetuar aquilo que ele começou. Quando Jesus vem à terra, ele mesmo diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu preciso perpetuar aquilo que Jesus começou. Eu preciso continuar fazendo aquilo que Jesus veio fazer, servir. Ele veio servir na cruz. Ele veio servir como um cordeiro puro, imaculado, que precisava chegar ao sacrifício. O meu papel hoje, como discípulo dele, é servir até a cruz. O meu papel é servi-lo com toda a minha vida, com toda a minha existência, com todo o meu fôlego, com toda a minha inteligência, capacidade. Eu quero servi-lo. Eu quero me esvaziar de mim o tempo inteiro e mostrar a Jesus o tempo inteiro através da minha vida. Servir é perpetuar quem Jesus é. Servir é anunciar Jesus por onde você estiver, por onde você andar, aonde você estiver. Ei, quem é que fez isso na tua vida? Jesus. Quem é que mudou a tua história? Jesus. Eu não seria capaz de mudar minha história. Os meus pais não seriam capazes de mudar minha história. Mas o Senhor me escolheu lá no ventre da minha mãe e falou: eu vou fazer isso contigo, eu vou te treinar, eu vou te capacitar, porque o dia que você estiver sobre o muito, você vai entender o que é estar no pouco. O dia que você estiver em algum monte, você vai lembrar que tem vale. E querido, o vale não vem só antes do monte, o vale pode vir depois também. Você pode estar vivendo um tempo muito bom e pode vir um tempo difícil, depois vir um tempo bom. Mas se você entender de onde você veio, quem te lançou, quem te mantém, se você tiver um coração grato no tempo bom, você vai ser uma pessoa tranquila no tempo difícil. Portas vão estar abertas. Você já viu algum testemunho? Você já deve ter, quem sabe até viveu algum testemunho. Eu vivi uma realidade como essa, logo no meu início de fé. Eu me lembro que eu estava trabalhando e não ganhava lá essas coisas, mas no começo da minha fé, meu coração queimou no mês de receber o salário. E eu falei, eu preciso fazer algo. Deus colocou no meu coração de comprar uma cesta básica e ir num bairro. E eu fui no mercado e montei uma cesta básica com tudo que eu gosto. E convidei um jovem para ir comigo, não tinha carro, e falei, vamos comigo num lugar. Ele assim, aonde? Eu assim, não sei, vamos entrar num bairro mais carente aqui da cidade, vamos ver, deixa o Espírito falar. E aí a gente estava indo, eu lembro que eu vi um varal e tinha muitas roupas pequenas e fraldas ainda de tecido, e eu falei, para aqui. E eu lembro que eu bati a porta, eu desci sem a cesta ainda, bati a porta, uma senhora me atendeu e eu falei, tudo bem, meu nome é tal, eu vim entregar um presente que Deus mandou entregar para você, posso? Ela me olhou e ela já ficou com o olho meio quebrantado, um olhar, e eu voltei para o carro, e quando eu vim com a cesta, aquela mulher já, e nisso os filhos cercaram ela, eu entrei na casa, coloquei em cima da mesa, eu falei, eu não quero vir aqui pregar para você, eu só vim mesmo te dar esse presente, se você permitir, quem sabe fazer uma oração. Eu só estou sendo um instrumento de Deus aqui nessa tarde. E eu orei naquela casa, as crianças estavam ali já loucas para abrir a cesta e aquela mulher chorando. Sabe, queridos, eu penso que aquela mulher era uma mulher que tinha portas abertas. E quando você tem portas abertas, quando você é grato, os milagres vão vir de todos os lugares. Deus nunca vai ser óbvio com uma pessoa grata. Aquela mulher não me conhecia e eu não a conhecia. Deus nos uniu. Pessoas gratas vão ser tocadas por pessoas que você nunca imaginou. A gratidão vai te colocar perto de pessoas para você abençoar e vai colocar pessoas perto de você para você ser abençoado. Essas coisas só acontecem com quem sabe a quem serve. Essa história eu nunca contei naquela época da igreja, nada, porque era uma história minha, era algo que Deus tinha movido o meu coração. Mas eu sabia quem Deus era, e eu queria o tempo inteiro honrá-lo, porque Deus fala o seguinte: se você não ama a teu irmão que está do teu lado, não diga que me ame. Se você não se importa com quem está perto de você, não diga que você de verdade se importa com a minha obra. Então eu aprendi que amar o próximo é amar a Deus. Eu aprendi que se importar com as pessoas é se mover com o coração dos céus. Eu estava honrando a Deus e a sua mensagem. Eu estava servindo e perpetuando o Evangelho a partir disso. Batendo nas portas, anunciando as boas novas. Perpetuando quem Jesus foi e é. E de repente o salmista fala também sobre reconhecimento. Reconheça o Senhor. Reconhecer é lembrar a quem você serve. Nós podemos servir a dois senhores, e é só essa comparação que a Bíblia faz: a Deus ou a Mamom. Só existe um senhor que a Bíblia compara a Deus, é o dinheiro. E tem uma hora que você vai ter que decidir a quem você está servindo. Se você não mata um, querido, ele vai surgir na sua vida. Se você não aclamar, se você não servir, se você não reconhecer o Deus de Israel, algum outro Deus vai se levantar na sua vida. E você vai gostar. Você vai ter prazer. E tem uma grande chance de você começar a amar isso. E o amor é o dinheiro. É a raiz de todos os males. E é o que nós vemos. Famílias quebradas, amizades quebradas, sociedades que começaram incríveis, rompidas, porque amaram mais o dinheiro do que as pessoas. O dinheiro é para ser usado. As pessoas para serem amadas. Hoje nós vemos pessoas usando pessoas e pessoas amando o dinheiro. Inverteu a ordem. Agora, quando você reconhece quem Deus é, quando você reconhece o que Ele quer de você, tudo fica diferente. E no último movimento, Davi fala: entrem com ações de graças pelos portais. Sabe, entrar com ações de graças é movimento. Mova-se através de ações que demonstrem gratidão. Eu falei outro dia aqui que nós vivemos na era dos cristãos teóricos. Fala muito, fala muito, fala muito e vive muito pouco. E você aprendeu já que a fé sem obras é? A fé sem obras é? É morta. Ações de graças. Entrem pelas portas com ações de graças. Isso indica movimento. Agora eu pergunto para você, qual é o movimento de gratidão que você tem feito? Qual é o movimento que você tem gerado a partir da sua vida? Querido, eu estou falando a partir da sua vida, da sua atual realidade. E eu não falo só de bolso, é de tudo. Porque o movimento não é só sobre dar valor financeiro. Às vezes é um abraço. Às vezes é uma palavra. Às vezes é o tempo. Sentar e ouvir. Mas é um movimento, algo precisa ser feito. A gente está muito teórico. Existem coisas que precisam se mover. Eu não sei nem se eles estão assistindo, eles assistem direto. Vou falar aqui porque a gente ama eles demais. Chegou aos meus ouvidos há uns 10 dias atrás, a respeito de uma necessidade de um casal de missionários do sertão. O Zé e a Lorena estiveram conosco aqui no Famílias Fortes. Nós conhecemos esse casal há quantos anos? 7 anos atrás, eu e Cris fomos num evento missionário no sertão e conhecemos esse casal. Deus nos apresentou a eles. Nós adotamos esse casal no amor, no cuidado, na paixão. Essa igreja oferta mensalmente um valor para eles. Você que contribui nessa casa, abençoa esse casal. E a gente ficou sabendo de uma necessidade. Eles estão lá no sertão e vivem, obviamente, numa vida sempre de escassez, de necessidade, tem um coração absurdamente grato. E quem é agradecido, querido, tem uma fluidez no dar absurda. E eles tinham lá um carrinho bem velho, já desgastado com o tempo, de tanto rodar. E o carro deu pane de novo. Estávamos conversando, o sogro trouxe esse relato. Aí conversando ali, não, vamos fazer um negócio diferente. Nós temos que dar um carro para isso. Não adianta arrumar um troço desse. Vamos dar um carro para eles novo. Falei, não, deixa que vão mexer alguma coisa. Liguei para o mineiro. Falei, mineiro, precisamos dar um carro para o casal aí. É agora. Vamos ver esse carro, vamos ver o jeito que a gente faz. A gente tentou comprar no Nordeste, para ser mais fácil a entrega, que é interior de Natal. Aí veio tabela lá, uns negócios de lá, mas veio muito ruim. Eu não compraria para mim. Aí eu falei, então não vou comprar para eles. Eu não quero dar resto. Falei, se tem carro bom aqui? Tenho. Vamos mandar? Vamos. Esse carro já embarcou faz 2 dias numa cegonheira. Sabe, querido? E eu vou te dar outra notícia agora. A gente não tem dinheiro para pagar. Eu fiz alguns contatos. E a gente... Esse carro, não tem por que esconder aqui. Esse carro custou 40 mil. Fiz alguns contatos e a gente levantou 10. Eu e o mineiro, a gente se olhou e falou assim: amém. Quem quiser mais ofertar para ser abençoado, vai nos procurar. Senão a gente vai tomar no peito e vamos abençoar esse casal. Sabe por quê? Porque gratidão é movimento. Gratidão é movimento. Mova-se com ações de graças. Não adianta só falar. Tem que agir, tem que fazer. Tem que surpreender, tem que amar. O amor, querido, ele é movimento. Esse casal está ouvindo a gente ama tanto eles, que a minha vontade é trazer eles para morar aqui. Mas eu não quero romper propósito. Porque eles estão fazendo uma obra incrível lá. Mas eu sei que um dia eles vão ficar aqui com a gente um pouquinho. Eu sei disso. Eu tenho no meu coração isso. Para a gente amar e cuidar deles. Quando você é grato, querido, as portas estão o tempo inteiro abertas. Mas você precisa se mover em gratidão. Você precisa fazer. Eu não sei se você tem sentimentos igual esse. Só que eu não tenho só sentimentos, eu já fiz isso. Hoje eu estou contando pequenas histórias, mas não é para você sair daqui me elogiando, que eu não preciso disso. Deus conhece meu coração. Eu estou contando algumas pequenas histórias para alimentar a sua fé. Já teve momentos no supermercado que eu estava na fila e que a pessoa estava passando a compra na frente e eu falei assim: vou pagar. E aí eu pensei, pô, mas será que eu não vou constranger se eu não quero nem saber? E já fiz isso com certeza mais de 5 vezes e nunca constrangi. Posso abençoar você? O quê? Posso abençoar você? Posso pagar a sua conta? Mas por quê? Um presente de Deus. Não faço isso toda a vida que vou no mercado, mas quando Deus move meu coração, eu sinto que Deus quer fazer algo com aquela pessoa. E eu faço. Outro dia cheguei no posto de gasolina, que eu sempre abasteço. Sempre. Brinco, converso, está tudo certo. Mas aquele dia especial, falei, eu preciso fazer algo com eles. Aí falei para ele, me dá o teu Pix. Ele, não precisa. Falei, me dá o teu Pix. Não precisa. Chamei o outro. Me dá o teu Pix. Aí ele deu. Divide com ele aqui. Deu o Pix para eles. Sabe por quê? Porque você não precisa descobrir que tem uma desgraça acontecendo para você ajudar. Porque senão você vai se tornar um grande miserável, que só ajuda a pessoa quando está morrendo. Você tem que antecipar os períodos difíceis. O Espírito Santo, ele faz isso, ele antecipa para nós esse movimento. O Espírito Santo, ele antecipa que algo pode acontecer. E aí ele vai usar quem? Eu e você. De repente aquela pessoa estava ali no supermercado e tinha para aquele dia, para o outro não tinha. Mas aí o Espírito me antecipou, paga agora. E deixa esse dinheiro, de repente, sei lá, se ia comprar um remédio, se ia pagar outra conta. Mas é um movimento de gratidão. Um dia eu vi meu pai ser ajudado. Um dia eu vi a minha família ser abraçada por outra família. Eu não esqueço. Mas isso não me traz dor. Isso me move. Tem gente que me acha rápido. Não, eu não sou rápido. Eu só sei para onde eu estou indo. Quando a gente... Se você não é intenso, querido, é porque você não lembra de onde você saiu e quantos você precisa resgatar. De repente você não tem intensidade na tua vida, é porque você não percebe de onde Deus te tirou e para onde Ele quer te levar. Porque você começa a ter intensidade. A gratidão te leva a ser uma pessoa intensa, te leva a viver de verdade em verdade. E eu sempre falo, Deus, não me permita nunca acumular coisas e me perder nas minhas emoções. E de repente você pode perguntar, mas quais são os motivos? Será que eu preciso de motivo, né? Para ser grato. E aí o salmista fecha dizendo: Porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade dura de geração em geração. E aí de repente eu olho, Deus cuidou dos meus pais, Deus cuidou de mim, e eu olho para os meus filhos, olho para Arthur e Anne e penso assim, Deus vai cuidar deles. Deus foi fiel com os meus pais, Deus é fiel comigo e Deus vai ser fiel com os meus filhos. Então meu coração fica ainda mais disparado para ser grato, meu coração fica mais disparado para aclamá-lo como Senhor, meu coração fica mais disparado para reconhecê-lo na minha vida, meu coração fica mais disparado para servi-lo com toda a intensidade dos meus dias. Eu não preciso passar por nenhuma miséria para me levantar, porque Deus nos escolheu para antecipar períodos como esse. Jesus veio para antecipar a morte da humanidade e salvar através de uma nova aliança. Você está nessa terra vivendo nesses dias porque o Senhor quer fazer algo contigo, querido. Só que Ele vai disparar uma chavezinha de gratidão na tua vida hoje. Ele vai começar a fazer você lembrar de pessoas, de ambientes, de lugares. Você vai mandar uma mensagem? Não, você vai lá, você vai abraçar, você vai levar no olho, olhar no olho. Você vai dizer, você foi importante para mim, eu quero te honrar. Se tiver condição, leva um presentinho mesmo. Se não tiver, dá um abraço. Fale coisas. Ah, pastor, mas eu não tive uma família unida, eu não tive um pai amoroso, eu não tive uma mãe que cuidou de mim. Ei, você precisa de motivo? Eu vou dar aqui para você. Porque Deus é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Isso é o suficiente para você amar, para você cuidar, para você colocar a tua vida à disposição do reino, para você servi-lo com toda a intensidade do teu coração. Querido, quando nós nos movemos aqui na igreja e pensamos em novos projetos, pensamos na compra de um terreno gigante para construir uma estrutura, para entrar na área de educação, para continuar na cultura, para amar pessoas através de uma igreja que se move, o mercado solidário que atinge centenas de famílias, o Mães do Coração. Ei, o que você está esperando? Deus nos escolheu para continuar aquilo que Ele começou. E a gratidão faz a gente ser acelerado. Eu sou muito acelerado em agradecer a Deus. E parece que tudo que eu tenho e ganho, e eu sou uma pessoa que ganha muitos presentes, eu sou muito feliz. Essa semana eu fui abraçado pelo amor de um discípulo que me deu um presente, que está aqui na frente. É óbvio que ele não quer que eu fale, mas eu estou falando, te amo. Não é por causa do presente, é por causa da aliança. É a aliança. Quando eu recebo um presente, não é sobre a coisa, é sobre a aliança que a gente tem. É sobre a aliança. É a aliança. É uma gratidão, querido. Eu quero que você saia aqui dessa noite com um senso de gratidão, com uma mente agradecida. O mundo está lá fora esperando você errar para te crucificar. O mundo está lá fora esperando você falhar para dizer, eu já sabia. O mundo está lá fora esperando você pecar para dizer assim, eu sabia que ia dar nisso. De repente tem muitas pessoas religiosas esperando acontecer um escândalo dentro de uma igreja para dizer assim, ah, não falei. Mas ninguém celebra quando está bem. Ninguém celebra quando as coisas estão indo bem, ninguém celebra os teus resultados. Sabe quem tem que fazer isso? Os cristãos, os filhos, aqueles que são agradecidos. Uma nova temporada está começando. Ações de graças, movimentos de gratidão. Eu quero dar alguns minutos para você aqui nessa noite, de pé, sentado, de joelhos. Mas eu quero dar alguns minutos para você refletir sobre a sua vida. Um exercício. Olhos fechados. O quanto você tem sido grato a Deus? O quanto você tem sido grato a Deus? Faça uma reflexão nesse tempo. Pense em pessoas, lugares, ambientes. Traga memória agora.
graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão, tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo. Escuridão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Convido a ficar de pé nesse instante, para que a gente possa cantar essa canção juntos. Abrace aí quem está do teu lado. Dê a mão para quem está do teu lado. Feche os corredores. Dê a mão, feche os corredores. Nós vamos cantar essa canção juntos. Como igreja, como corpo, como família. Vamos cantar essa canção.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. És fiel, és fiel em todo tempo.
Todo tempo tu és bom.
Todo tempo tu és tão, tão bom. E todo fôlego que tenho, vem tudo a bondade.
Levante as suas mãos.
Eu me rendo a ti. Eu te dou meu ser.
Aclame ao Senhor. Reconheça quem Ele é. Sirva Ele com toda a sua vida. Se mova na terra com ações de graças.
És fiel. És fiel em todo tempo.
Cante isso com força.
Cantarei a bondade.
vontade de Deus. Cante, cante mais uma vez. És fiel.
Oh.
És fiel em todo tempo.
Todo tempo tu és bom.
Todo tempo. Tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei. A bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus, eu cantarei da bondade de Deus,
eu cantarei
da bondade.
Jesus, enche esse lugar de adoração. Dê glórias ao Senhor. Aclame ao Rei dos Reis. Reconheça quem Ele é. Sirva Ele com toda a intensidade do teu coração. Entre pelos portais com ações de graça. Porque Ele é bom. A sua aqui nesse lugar, abrace, abrace pessoas, abrace, ame pessoas aqui nesse lugar, ame pessoas aqui. Nunca foi e nunca vai ser sobre a nossa capacidade de fazer. E sempre vai ser sobre a nossa capacidade de ouvir e obedecer. É a capacidade de ouvir e obedecer. Aquele que te comissiona, ele já te prepara, querido. Aquele que te envia para a guerra, te prepara para as batalhas. Creia no teu coração. Não economize no amor, não economize em dar. porque melhor é dar do que receber. Uma igreja está se levantando, uma igreja viva, uma igreja que se importa, uma igreja que prega eternidade e salvação, uma igreja que não quer só ter sucesso na terra, mas que também quer desfrutar daquilo que Deus nos deu. Ame pessoas, você vai estar fazendo aquilo que Deus faria. Cuide de pessoas, seja grato. Pare de fugir, seja grato. Muitas portas vão se abrir a partir disso. Amém? Levante suas mãos, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Abençoo suas casas e suas famílias. Que tenham um coração grato e que nessa semana se movam em gratidão. Que possam impactar pessoas nessa semana e que possam mudar realidades a partir de um coração agradecido. Eu os abençoo em nome de Jesus. E os que creem, digam:
és fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão